Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, cabanha armorial, cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Artesania Oviedo. Apresentam...
Agora não?
É,
maravilha. Tu aposentou?
Aposentei, porque na realidade nós temos uma... Eu cheguei a estudar aqui nessa cidadezinha que você passou um trilho ali, né? E tem uma fazenda lá ainda, o papai morreu faz tempo, a mamãe morreu e tá lá pra gente resolver a partilha, né? É um negócio complicado. Não é a família, é a justiça. Você entra 500 vezes, aí como o papai era casado duas vezes, o primeiro casamento, os caras são muito mais velhos que a mamãe. Sim. Mas ainda tem uns vivos, com 90 e tantos anos. Aí você organiza tudo, daí morre um.
Aí vai tudo de novo.
Aí pronto, começa tudo de novo. Tem que entrar os filhos, os netos. Aí eu digo, rapaz, não aguento não, bicho.
Aí é rolo de confusão.
É, aí eles não quiseram vender lá na época. Aí eu saí, passei um ano procurando, aí achei esse aqui.
Mas tá morando aqui agora? Hein?
Não, eu passo dois dias aqui.
É?
Bora, bora pra cá. Diferentes,
mostrando a competência das suas lidas em regiões diferentes.
E Barreto, conta pro, direitinho pro Fagner como é que foi a lidação, como é que foi que estruturou lá
o projeto da vaquejada, como é que aconteceu.
Então, eles fizeram a visita no Nordeste primeiro, né? Foi feita a visita dos criadores que criavam outras raças, quem já tinha tido alguma afinidade. E a gente encaminhou que seria o modelo do cavalo que a gente queria, né? Que eram animais entre 3 e 5 anos, de preferência domado, podia ser castrado, que tivesse velocidade, né? Que fosse bastante veloz, e os maiores, né? De preferência os maiores. Podia ser égua, podia ser macho. E realmente foi feito esse trabalho e esse pessoal, a ABCC, fez o trabalho lá com os criadores, que os animais com esse perfil que fossem mandados lá para Esteio, para que a gente escolhesse, eles fossem, seriam uma conta de compensação com os emolumentos que cada cabanha tinha, né? Em relação, se o cara mandava um cavalo, ele ficava com crédito lá e abatia nos emolumentos. E na época a ABCC confiou nos criadores, né, e mandou o perfil, só que acho que 80% não entendeu a importância do projeto, né, que era exatamente mandar cavalo bom para o Nordeste e daí colher frutos desses cavalos, já que estava vindo para a mão de criadores, que mexiam com vaquejada principalmente. Né. Mas eu lembro que chegou com o caminhão, a gente chama, era boiadeira, né, aquelas boiadeiras longas com 10, 20, de todo o Rio Grande do Sul ali, do sul, do norte, do leste, de todo lugar vinha caminhão. Quando os cavalos foram descendo, a gente viu que os cavalos não eram os que a gente estava atrás. E se comprovou na hora que começou a colocar a sela lá, e tinha cavalo que era pulando de rodeio, de como é que vocês chamam lá? De gineteada. Tinha cavalo que estava muito velho, né? E aí a coisa não ia ser legal, né? Então, resolveu-se abolir aquele dia, aborta aí, ninguém vai escolher cavalo hoje. Pegou o pessoal e mandou visitar uma cabanha e nós ficamos, que a gente fazia parte do projeto, nós ficamos selecionando. Eu acho que dava quase 90 cavalos, desses 90 deve ter ficado uns 40, 50 cavalos no máximo. E a forma era o seguinte, você podia escolher até 3 cavalos, né? Então, no dia seguinte, os cavalos eram numerados e você saía montando, experimentando. Primeiro você escolhia, aí você escolhia os seus 3, né? Eu quero o 22, o 23, o 24. Normalmente os cavalos que eram 90% das pessoas escolhiam eram o mesmo cavalo. Só que era um sorteio, né? O abridor tá aí. Então, à medida que você ia sendo sorteado, aí os três que você escolhia, você podia tirar um. Então, os 10 primeiros escolheram os cavalos mais novos, que estavam mais enquadrado no projeto, né? E o restante é tanto que na primeira rodada acabou, ninguém queria mais escolher. Né? Ninguém queria mais, porque já tinha sido sorteado aqueles que a pessoa tinha escolhido. Aí nós... Eu lembro bem que eu fui e disse assim, cara, eu vim pegar cavalo. Eu vim pegar cavalo, vou levar. Eu vou levar os três que são possíveis levar. Foi aí que Trovador era um cara ali, arisco, para botar serra, assim, lixinha demais, que ninguém quis. Aí Neném Baticá, que era o meu vaqueiro na época, né? Que eu tinha levado. Aí ele escolheu eles. Pô, gostei desse cavalo, vamos levar esse cavalo. Escolheu o Coqueiro, né? Lá da Coqueiro. Tinha outro cavalo muito bom que ele escolheu também. E a gente foi montar, mas estava muito arredio, acho que fazia tempo que não eram montados. Mas mesmo assim a gente trouxe. E o melhor cavalo que veio foi exatamente o Trovador. Vieram os cavalos bons lá do Piauí, do Marcelo, né? Certo, que era o Pinta.
Pura Pinta do Infinito,
um cavalo muito bom. O menino do Rio Grande do Norte também pegaram os cavalos bons lá.
Da TJ?
TJ. É. Vieram um desses.
Foi para Pernambuco.
Eu acho que uns 30 cavalos, acho que se resumiu uns 30 cavalos para o Nordeste, mas dessa forma. Uns 7, 8 dentro do perfil que se queria.
Que se destacaram, que não fizeram o resultado.
E os outros foram cavalos que não seriam escolhidos, né? Mas como a gente estava lá, a gente escolheu. E confesso o seguinte. Esses cavalos, o índice de aproveitamento deles, não teve nenhum assim, esse aqui não serviu. O mesmo cavalo velho que veio, ele correspondeu. Quem acreditou, quem treinou, quem colocou o cavalo, que era o projeto, a ideia era essa, o cavalo, todos os meus cavalos que eu trouxe, se deram bem.
Todos corresponderam?
Todos corresponderam. Lógico.
Uns melhores, uns nem tanto.
Mas todos atendendo, esse aqui não correu boi. Eu lembro bem que a grande dificuldade deles, que aí é um engano, porque a nossa pista é 40 centímetros de areia. Os cavalos lá estão acostumados a pisar firme no chão duro. Então quando os cavalos chegavam, teve criador que me ligava, disse, ô Leão, o cavalo não corre, o cavalo não vai alcançar o boi, não vai alcançar o garrote. Tenha calma, cara. O cara tem que se adaptar a esse piso aí. Ele não está acostumado a fazer força com esse, né, numa areia pesada dessa.
Envolver velocidade e
É tanto que os meus, eu desenvolvi até um treinamento. Pegava a agorizada todinha, quem estava lá, aí ia para o final da pista e botava a molecada para correr para chegar no brete de saída. Aí lá eles paravam. E voltava caminhando. Eu fiz aí talvez uns 15, um mês, e os cavalos começaram a se adaptar na areia e não teve problema nenhum com velocidade.
Qual é o sentimento que tiveram depois do projeto perante a associação?
Falta de continuidade. Falta de continuidade, né? Quer dizer, era para a gente ter tido outros movimentos, ou semelhante a esse, ou diferente, ou sensibilizado os criadores lá, para um criador daquele fazer o investimento para competir em alto nível na vaquejada, escolher uns cavalos realmente com perfil e com bondade, né? Cavalo, sei lá, freio de bronze, freio de patago, freio de bronze.
Ou o finalista de freio.
Finalista do freio, né? Que já é um cavalo já bastante. Com o treinamento já bem apurado, né? Um cavalo finalista de freio lá, com certeza, ia ter muita facilidade para competir aqui. Né? Os cavalos de paleteada também, os bons cavalos de paleteada, eu acredito que sim. Há também os criadores, os treinadores mais antigos, eles gostavam muito quando vinha os quartos de milha de laço. Entendeu? Porque, embora não tenha aquela velocidade toda, mas ele já simulava aquela abertura.
Agora, trilhar o boi
e a abertura.
Só seria ter mais pressão.
Exatamente. Então eles relatam que esses cavalos que eram de laço, que vieram de São Paulo, do Paraná, eles gostavam muito de comprar os que já eram de laço, sabe?
Mas hein, Leôncio, tu acha que tem espaço pro crioulo dentro da vaquejada?
Tem espaço, porque é o seguinte, a vaquejada, isso a gente já discutia há muito tempo, ela vai evoluir para ser mais técnica. E ela vem evoluindo para ser mais técnica. O que seria uma coisa mais técnica? Com esse movimento de defesa do animal, você está entendendo? Você vai ter que começar a dar outra avaliação para a corrida. E não essa coisa muito simplória que é zero, valeu, zero, valeu. Que é aquele movimento lá nas faixas, né? Se ele mostrou as patas dentro das faixas, valeu. Se ele levantar fora, tá zero. Por que isso? É que o custo da vaquejada também está ficando muito caro. As vaquejadas, antigamente, uma vaquejada de 300 senhas, você corria 3 bois no sábado e 3 bois no domingo. Só ia para a final quem fizesse os 6 bois. E eles somavam assim, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí somando tudo dava 63 pontos, né, Hugo?
Era.
Então quem fez 63 pontos estaria na final. Às vezes uma corrida dessa, só um cara. Aí ele ganhava o carro sozinho. Quer dizer, mesmo antigamente a coisa era mais técnica sobre esse aspecto. Hoje não. Hoje a corrida diminuiu para 4 bois, quer dizer, muita gente consegue ir para a segunda etapa. E na segunda etapa, eles acabam tendo que colocar uma boiada muito forte. Aqueles pretos lá, como é o nome da raça deles? Os Andes.
Brancos, né? Bota uns brancos para correr, né?
Quianinos.
Quianinos.
Quianinos, aqueles troços lá que ali já não tá medindo mais nada. Ali é coisa de bicho de 25 arrobas, 26 arrobas, já não é mais. É para terminar logo. Então você não vai ver. Você não vai ver um cavalo bom, né? Você vai ver uma coisa maluca. E eu fiz uma corrida semelhante à avaliação lá do freio de ouro, né? Com 3 juízes. Eu lembro bem que eu fui lá no centro, comprei 30 raquetes ping-pong.
E pintou.
Mandei fazer os adesivos, né? Mandei fazer os adesivos. E nós fizemos. Eu fiz um evento dessa forma. Com os três juízes, um de cada lado lá no fundo, um em cima. Mas eu tive ainda que fazer o seguinte, eu dei uma premiação por fora para essa avaliação, mas o prêmio mesmo da corrida era os pratinhos, né? O prêmio mesmo da corrida era na vaquejada tradicional. Entendeu? Uhum. Só que quando há uma diferença, que é isso aí que eu digo que o crioulo vai entrar, é que quando o comprador de cavalo de vaquejada vai comprar um cavalo, ele quer que ele tenha todos os fundamentos. Ele quer que ele farofa, né? Que ele faça a porteira, que ele corra bonito, né? Que ele seja não venha brigando, né? Que ele seja manso na corrida e que ele abra lá e tenha constância para ter que derrubar o boi.
Questão da altura, um cavalo com força, mas mais baixo não seria mais fácil fazer alavanca?
Bem mais fácil. Só que como eles estão num outro nível, com os cavalos, antigamente eram os cavalos de rédea, os quartos de milha de rédea, os quartos de milha de trabalho, a linha de trabalho que era mais baixa, os cavalos hoje, a maior parte é a linhagem de corrida. E por que isso? Muita velocidade e a facilidade de você tirar o cavalo de corrida, em 2 anos, 3 anos, acabou a corrida para ele, né? Não é assim que funciona? Acabou a corrida para ele. Então, o que é que os caras iam fazer com esses cavalos?
É mais cultural, então, do que...
Você está entendendo? O que é que os caras iam fazer com esse monte de cavalo de corrida?
Foi uma veia de escape, né? Porque um aras de 30 cavalos de corrida vai ter um bom. Quando der sorte, né?
Então, eles pegaram e começaram a ter linhagens mais adaptadas, os cavalos mais... uma cabeça mais, entendeu? Então, esses cavalos se dão bem
isso
também.
Isso é uma coisa, uma dúvida que eu tenho, porque... todo, primeira coisa, tem que ser alto, cavalo alto.
Não.
É, mas eu, por mim, por lógica, eu acho que um cavalo mais, com força mais baixo teria mais...
Pronto. Eles estão... agora, velocidade. Tem que ter velocidade. Eles estão ainda nessa transição aí para esse cavalo muito grande. Tá entendendo? Mas tem cavalos, filho do Rolando Jack, que são um cavalo pequeno. Que é um cavalo que ganhou muito. Mas um cavalo são... extremamente veloz e habilidoso e muita velocidade. E esses cavalos acabam competindo com os outros também, né? Mas o que é que eu queria dizer? A corrida, a vaquejada, ela vai passar por um movimento para ficar cada vez mais técnico. É a questão dos animais, né? De proteção dos animais e o custo. E o custo, porque você, uma vaquejada hoje você precisa de uma boiada absurda. Então, nós fizemos esse evento. E era assim, da mesma forma, cada boi valeria, ele só seria dado nota
se dois
dessem nota.
Sim.
Se dois dessem zero, o boi não valeu na faixa, não seria nem avaliado. Certo? Então cada boi valeria de 0 a 30, né? Porque cada juiz daria até 10. E tinha também as graduações, né? De bônus e de negativo. O cavalo brigou, o cavalo...
As penalizações e as bonificações.
E as bonificações, certo? Então, foi muito interessante que o Wilson Alves, que é um vaqueiro amador e tudo, mas ele sempre foi muito técnico, sempre. Os cavalos dele sempre foram muito técnicos. A gente já previa que ele ia ganhar, e ele ganhou essa premiação extra, com essa pontuação.
E como é que foi a aceitação do público por isso?
Na hora lá, porque há uma questão muito interessante, que isso aí é que vai diminuir o custo da vaquejada. O que é que eu pretendo com isso? Eu pretendo fazer o seguinte, meu amigo, só vai para a final os 40 maiores pontos.
Ricardo, vai fazer um ranking aí?
Só vão os 40. Não é para uma vaquejada aquela que eu estava falando de 1.500, que aí tem outro problema na vaquejada, que você não tem previsibilidade de a hora que terminar. Aí para a televisão, que era antigamente, hoje não, hoje está na internet, fica lá filmando direto. Mas antigamente, você, até quando eles vieram, aí ia transmitir lá no canal rural, e eu só, a gente passou do horário, por quê? Porque você faz uma corrida, digamos, com 500 senhas, 250 bota os 4 bois. É outra corrida que você vai ter que começar. Certo? São 4 bois para a primeira fase.
Vai longe a conversa.
Aí 250 bateram dos 500. Aí você vai eliminar esses 250 até chegar 5, 10, até chegar 1. Quer dizer, um negócio absurdo. E além de causar um esforço muito grande no cavalo. O cavalo já correu no dia anterior. Aí ele já correu 10 vezes agora, né, dentro desses 250. Quando ele chegar na final, ele correu 15. E ele sai dali para outra corrida, na outra semana. Então, acaba você perdendo muito cavalo. Esse modelo que eu fiz, você classifica os 40. A regra é o seguinte. Faz de conta que você foi contratado para escolher um cavalo para o seu patrão. Ou para você. O que é que você quer de um cavalo desse? Ah, eu quero um cavalo que tenha porteira, um cavalo que não brigue, um cavalo que tenha velocidade, um cavalo que corra com boi, todas as qualidades que você precisa. O cara, pronto, então vamos avaliar isso aí. Certo? Aí você pode graduar a pontuação de porteira, de saída, um terço. a corrida, a puxada, não sei o quê, você gradua isso aí. Eu não lembro como fosse hoje. Então estava dando certo, né? A gente mostrava o vídeo, estava dando certo.
E com isso tu pode até ter uma avaliação melhor sobre a questão de bem-estar também.
Também. Então, eu, uma caneta para cada uma folha, a gente assistia a corrida, desceu a nota. Desceu a nota. Quando a gente virava a folha, estava muito parecido. Muito, muito, muito mesmo. Opa, tá todo mundo entendendo. Vamos para frente. Aí teve uma corrida que o vaqueiro caiu e completou o boi. Certo? Ele se soltou do cavalo, mas fez o boi. Aí eu disse, eita, é agora. Agora vai dar o problema, né? Aí, eu me lembro bem. 2 deram 10. O outro deu um 8. Mas pronto, agora era onde eu queria chegar. Vamos analisar agora. O esporte é montado. A plástica do cara caindo e fazendo agora, magnífico. Mas o nosso esporte é montado. Foi o que aconteceu. Ah, o cavalo, eles chamam, deu uma roubada, né? O cavalo abriu antes.
Aí a penalização do cavalo, antecipação.
Aí eu disse, o cavalo antecipou. Então essa corrida aí que vocês estão dando 10, ela não foi 10 não. Pela plástica do cara cair, fazer, não sei o quê, não se machucar, sair da cela, né? Aquele negócio todo, legal. Mas pro nosso esporte o cavalo antecipou, pô. E o cara se esticou todo para tentar passar na faixa. Ah, rapaz, você tem razão. Quer dizer, eles tinham uma outra ideia de uma avaliação.
De não avaliar tanto o vaqueiro, mas também o animal.
Né? Eles tinham outra ideia do que era. Eu disse, pô, mas nós estamos querendo comprar o cavalo. Você compraria esse cavalo para você? Que se ele vier de novo aí e fizer isso, tu vai ter condições de levar ele até o final para ele fazer a abertura? Ou toda a vida tu vai cair?
Na verdade, eles estavam avaliando o objetivo final, né? Que era derrubar, não. E não o cavalo, entendeu? E não a performance.
Então, a vaquejada, ela ainda está nesse nível aí. Ainda está nesse nível, entendeu? Com essa premiação alta e esse ranking desses cavalos aí, os caras, primeiro, segundo, ranqueou o cavalo, ranqueou. E outra coisa, outra característica, mudou o perfil, porque antes você queria era cavalo castrado. E hoje os investidores querem o cavalo inteiro, porque aquele cavalo, que aquele cavalo vai ser um reprodutor para vaquejada. E isso tem acontecido normalmente, tem acontecido demais. Entendeu?
Chamada crioula, tradição lá dos meus pagos, aquele da lida do campo que trabalha em troca de um bom pasto, aquele da lida do campo que trabalha em troca de um bom pasto.
Eu vendi uma zégua agora, cara, lá pra Araguaína.
Araguaína?
Lá pra Tocantins.
Sério? Teve
o
leilão lá, né, agora?
De umas águas pra lá. Então lá, tá lá embaixo, lá, vamos dar uma volta aí. Eu tenho... Aí, tô. Trovador, Pequeno Príncipe...
Tem ainda?
Ui,
tudo essa tropa aí. Coqueiro?
Coqueiro, eu recebi um vídeo um dia desse, o cara... Correndo, perfeito. Perfeito, perfeito.
Capaz.
Ainda.
É tudo cavalo de 20 anos, né?
É quase isso. Cara... Esses, sim, deixa eu te dizer, aí eu tenho
esse passo novo?
Passo novo do Infinito Garanhão. E tenho um filho dele com uma égua, eu vou esquecendo o nome das cabanhas, mas foi uma égua que eu comprei. Depois eu fiz uma parceria, ainda com a BCC. Eu viajei para escolher. Ó, isso aqui foi trovador.
É.
Aqui, ó.
Agora.
Agora.
Que idade tem esse cavalo?
20 anos.
Eu acho que... 20 anos, eu olhei, nós olhamos.
20 anos.
Ah, esse é o Tordilho. É, o Trovador. Esse é o Tordilho da São Pedro.
Tu vai ver aí, ó, parado. Tu vai ver meu esquema ali. Soltou tudo, aí levei. E foi um menino que nunca tinha montado nele.
É bom, é isso aqui bom. É ranchort?
Não,
vaquejada? É vaquejada.
Aí eu fui... Eu fui escro... Da Santa...
Santa Angélica?
Com a cabana, o cara cedeu um cavalo que é... Ele ainda é filho lá da Infinito, lá do
Consuelo.
Do Consuelo. E tinha uma égua castanha também. Aí eu trouxe pra vaquejada e comprei uma égua, rapariga, o nome dela é rapariga, não sei o quê, que é essa égua que eu fico cobrindo com o garanhão.
Uhum.
Lá embaixo tudo solto, lá embaixo, tudo solto, tudo solto, tudo solto. E um potro começou a crescer, filho desse cruzamento. Aí eu, pô, tá na hora de tirar o mentira. Rapaz, o potro já tá subindo nas éguas lá, né? Puta merda. Em vez de ter usado o garanhão, mas tá bem. Recolhe ele. Rapaz, nasceu uma... Aí eu tinha combinado já com o veterinário pra vir castrar o potro, né? Ele ia ficar com dois garanhões aí. Mas, cara, tu vai ver a puta que nasceu lá embaixo.
Desse potro.
Aí eu suspende, não vou mais. Eu acho que foi o melhor animal que nasceu aqui.
Olha aí. Mas em égua...
Égua crioula.
Em égua crioula?
Tá sem registro?
Só ficou sem registro, no caso, né?
Tá sem registro. Na realidade, o pessoal gosta muito. Né? Porque tem resultado.
É.
Eu tenho um outro irmão do Trovador, que eu comprei... Lá da
GAP?
Da GAP. Comprei um monte de cavalo da GAP lá, pô. Comprei uns trabalhos, uns que estavam em serviço.
Uhum.
Eu cheguei lá, ela tinha feito o leilão, tinha tirado os outros. Aí, sabe que era. Eu me dou demais com ela, falo pouco, mas eu fico hospedado lá, na casa dela, lá com o seu linhado lá, fico hospedado lá. Vou com a esposa, com a minha filha, fico hospedado lá com ele. Se dá bem demais. Aí ela. Rapaz, tá, não tem não, mas mandou pegar a tropa de serviço.
Aí imagina os cavalos filho do Pampa, de certo ainda. Ah, Deus livre, né?
Cara.
Dá uma tropa de gado que.
Aí eu fui escolher um lá. Os olhos do capataz lá, né? Era do cara, bicho. Ia pra lá, ia pra cá. Eu notava que ele não deixava o cavalo.
Não deixava passar na frente dos teus olhos o cavalo dele?
Não deixava passar de jeito nenhum. Aí eu, Márcio, é aquele ali. Tem o que te contar, né? Esse ele não queria trazer. Mas, pois é, esse que eu quero. Você vai me trazer um problema, mas você vai levar. Aí eu trouxe ele, trouxe mais outro filho do Pampa que não deu certo. Não deu certo porque o lerdão, cara. Eu tirei até para minha filha, mas depois eu vendi agora nessa. Vendi porque ela já estava montando nos outros.
Sim.
Aí é um cavalo que você vai andar e não anda com os outros.
Uhum.
Entendeu?
Deu mais para trás, assim.
Muito. Mas ela foi honesta. Ela queria que eu levasse um outro na mesma estampa. Entendeu? Pessoal, esse aí não. Tá, mas vou levar para minha filha. Aí trouxe uns 3 ou 4 cavalos dela lá. Aí vem. Problema da vaquejada que não podia. Lembra daquela confusão toda? Pandemia. Não sei o que, aí esse cavalo me chipou.
Sim.
Até os outros me chipou. Mas. Eu peguei agora, né? Tem que. Um mês. Uns 3 a 4 anos solto lá embaixo. Não botei nem cela. Tu vai ver o monstro ali. E os caras todos loucos. Levou pra pista ali pra me passar. Aí teve um pessoal querendo comprar um tempo. Pessoal, esse cavalo a gente mexeu, mas a gente não terminou e tal. Esse cavalo assina embaixo. Aí o cara não quis. Aí quando ele viu ele lá agora, ele disse, pô, você tem que acreditar no que a gente tá dizendo.
Sim.
Então deve ter aí ainda uns 15 cavalos. Peguei um. Lembra do Vinícius, que era meu amigo lá de Cascavel?
Sim.
Eu, quando eu trouxe os crioulos, aí eu já tinha uma tropa quarta de milha, né? Eu tinha uma tropa quarta de milha.
Até nós fomos correr na casa dele uma vez, é, lá, não fomos um dia de noite lá?
Aí, nada, cara. Eu, quando era passar aí, os caras só pegavam os cavalos prontos, pelos quartos de milha. Enchendo o saco, enchendo o saco. Não, porque não tá pronto, porque machucou, não sei o quê. Cara, vamos botar os crioulos pra rodar, vamos botar. Até que um dia eu liguei pra Vinícius, cara, tem um negócio pra ti aqui. Tinha um garanhão cheio de lio, mais um monte de égua, mais um meu cavalo, mais um monte de cavalo, e uma zebra. Ainda tinha bem uns 10 boi. Pessoal, é tudo isso aí. Não, rapaz, você é louco, mano. Não sei o que, eu gosto muito, mas... Não, mas tu fica com os quartos de milho aí. Eu sei que ele não queria, mas eu botei o gado no meio, né? O gado ele vendia. Esse pai, tu não tá entendendo, cara. É 40 mil reais, é 40 de mil. Um monte de bicho. Ah, não, então assim eu quero, tá bom. Tirei tudo de uma vez. Só agora vocês vão mexer no superior, né?
Completo. Tu tá sem pista aqui hoje, João.
Tá tudo pronto aí. Tinha uma pistazinha.
É.
Aqui, apesar de ser bastante alto, começou a chover no primeiro mês, cara. Você não consegue botar o caminhão canto nenhum mais. A tola pra cacete. Aí a pista, era uma pistinha fraca, eu fui, arranquei tudo, passei o trator, aí cavei esse açude, achei uma pissarra, né? Pissarra é um material firme, com as pedriscozinhas assim. Aí aterrei ela todinha e botei areia em cima pra espalhar, né?
Sim. O pessoal do Piauí teve correndo ranch short aqui?
Já. Foi nos meus cavalos, ganharam um monte de coisa aí. Mandaram as fotos.
Foi mandado.
Levei trovador que tava parado aí. Levei meu garanhão, essa égua, o outro. Pega aí, vamos aí. Uma semana aí, 15 dias, sei lá, mexer.
Criar cavalo aqui não é tão fácil, né, Leão? São poucos lugares que dá.
Mas o problema é o seguinte, bicho. Tem cavalo, cara.
Tem muito cavalo,
né? Tem muito cavalo. Tá demais. Porque o seguinte. Tu vai ver aqui, o cara não tem uma casinha, um casalzinho, ele tem uma baia lá.
Ele tem um cavalo.
Tem uma baia lá no final. Aí tu me fala, pô, o que é que esse cara dá, bicho? Eu fui visitar num sertão brabo, o cara dá feijão seco. Rolão de milho, né, que é o milho que ele, do inverno, que ele deixa secar ali, ele... Passa o troço aí, guarda com espiga, com tudo, com palha, com tudo. Aí ele mete ali na forrageirazinha, dá aquilo ali.
Raspa, entendeu? De mandioca.
Raspa de mandioca, tem um milhão de coisa alternativa. Sabe o que é que eles... Eu fui num lugar lá, bicho, o cara preparando cavalo de corrida, lá em Morada Nova, num breu, num negócio, sem energia, sem nada. A casinha, as baiazinhas de taipa, um veinho. Aí o cara dizendo que tinha lá esse negócio, né? Vou ver. Cheguei. Pô, os cavalos. Um deserto, cara. Olhava assim, pô, que se vai ter esse negócio aqui, bicho? Aí disse, ah, eu tô com uma égua importada, veio pra ele. Uma égua americana, uma ponta de 2 anos. Linda. Aí eu disse, pô, então é porque eu... Eu fiz meu nome aí nos prados, nas corridas, não sei o quê. Bom, eu disse, mas cadê os animais? Eles estão ali. Vamos esperar só um pouquinho, porque já ela bate lá na baia, olha. Eu disse, mas bate na baia, isso é porque ela não mija na baia. Ela dá uma urina na baia. Quando ela bater, nós vamos e tira e tal. Tá. Vamos lá, tirou a bicha, urinou do lado de fora. Ah, velho, filha da puta. Aí eu disse, ah, rapaz, o que é que você dá nesse negócio aí? Ele falou, feijão sequinho, aí eu bato aqui no pilão, não sei o que, o milho é esse milho aqui. Eu vi muita galinha, né? Disse, sim, aí é segredo, mas eu vou contar pro senhor.
Ovo de galinha. Aí quebra lá os ovos, bota num negócio assim, aí, na boca do bicho lá. Então os caras, bicho, criam em todo
canto. Algum recurso, né?
Criam em todo canto. Não tem jeito, criam em todo canto. Não tem. Você olha assim, rapaz, esse cara vai passar fome, mas ele cria a porra do cavalo.
Aí é muito trovador. Olha o jeito, traz ele pelas orelhas aí, já fica. Que era o do cara lá, ó.
Ah, esse era o cavalo do capataz.
Do capataz, com uma escrota.
E esse, botasse pra ele pra correr, Leôncio?
Só que veio todo
esse problema. Ah, daí, aí foi o da pandemia, ele não chegou a dar aquela continuidade.
Aí, né? Aí pegando lá embaixo.
Ah, tu tá usando o piso de borracha aqui, cara. Deu certo?
Eu ia te mostrar.
Olha que legal, cara.
Acabaram-se meus problemas.
É, olha que joia. Que usava areia aqui, né, sempre, né? O pessoal do Nordeste usa
areia ou raspa de madeira. Isso aqui eu desenvolvi. Isso aqui são aquelas esteiras daquelas grandes indústrias, uhum. Certo? Aí eles têm que tirar a esteira, né?
Sim.
A bicha fica velha e tal. Aí eu comprei e fiz aqui é cimento embaixo. Aí fiz essa experiência. E acabou, não quero mais saber de areia, nada.
Esse é o mocito?
Não passa o nome do olho. Que é Pouso Azul de Lindo, né? O pai é o Pouso Azul de Lindo. Ele era daquela cor, lembra? Tipo pombo, né? Branco pombo.
Esse correu já bastante.
Não, eu corro nele. Sim. Ainda.
Ah, tu corre nele
eu
ainda?
Eu corro nele. Não, não mandei pra profissional, pra ninguém não. Só quem corre sou eu.
É? É de direita?
Direita.
Ah, tem a vaquejada, tem o esquema do lado,
claro,
né?
É.
Como é que funciona isso? Não, explica pra nós aqui.
Deixa eu te mostrar uma luva ali, aí você vai. Com a luva você vai entender.
Mas tem cavalo que fica só na direita e cavalo que fica só na esquerda, não consegue trocar os lados.
Não. Porque vai muito também do vaqueiro. O vaqueiro é destro, ele tem mais habilidade em trabalhar com a mão direita, então ele segura. Ele quer que o cavalo a vida toda seja direito. Quem corre de esquerda, da mesma forma, quer que se mantenha na esquerda. Embora tenha cavalo que corre dos dois lados, mas eles nunca.
Sempre tem um lado que vai ser melhor, né?
É. Sempre tem um lado.
Às vezes tu treina um cavalo, ele começa a dar bom, aí daqui a pouco começa a não dar tão certo, tu troca ele de lado.
Vamos
e ele ver. Vai.
Vamos ver os outros aqui.
E esse aí é o famoso?
Esse é o trovador.
É. 20 anos, né?
20 anos. E Leôncio, tu tem mais ou menos aproximado a conta de quantos mil reais já ganhou em premiação o trovador nesses anos de competição?
Ele fica em torno de 150 mil reais. E é porque chegou tarde, né?
Aí, te perguntar isso aí, quanto tempo faz que ele chegou aqui contigo?
Ele quando chegou aqui já tinha 10 anos ou mais. Então, esses últimos 4 anos a gente parou, né? Pandemia, não sei o quê. Na realidade, entre aprender e correr, foram 5 anos. 5 anos de. 5 anos de
carreira.
De carreira, né?
Na verdade, ele tá só 5 anos correndo e já ganhou 150 mil, é isso?
É. Não, é porque assim...
Porque na verdade ele chegou aqui com 10 e mais o preparo dele, mais 5 de preparo.
Exato. Ele tá com 10 anos comigo, é isso mesmo. Ele
tá
passou
mais?
Uns 4 anos parado.
Tem uns 15 anos que ele tá contigo.
Então ele tem mais de 20 anos, que ele não tinha 5
anos. Ele veio com beirando 5 anos por aí.
É, era mais.
A gente olhou ontem. Verdade, só.
Ele é 2003, né?
É.
A gente olhou o papel dele ontem.
Ó, essa aqui é a luva que hoje a gente usa pro rabo artificial, né? Não é mais. Você não mais prende no rabo do boi, né? Já é um suporte que coloca. Que aí você pode usar na direita ou na esquerda. Depende de como desenvolveu
a habilidade
da derrubada. É.
Bueno, pessoal, vou te pedir aqui, Se tu não segue o canal, te inscreve no canal, deixa o likezinho, que isso aí nos ajuda a chegar mais longe, a crescer o Em Busca do Cavalo Crioulo e a gente conseguir trazer melhor informação, melhor conteúdo de qualidade para vocês.